Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Vayikra. Nossa parasha começa com as palavras Vayikra el Moshe. Deus chamou Moshe Rabbeinu, falando-lhe da tenda da comunhão, e Hashem disse a Moshe, fala aos Bnei Israel, que quando algum de vocês trouxer um mamífero como uma oferenda a Deus, o sacrifício deve ser tomado do gado, ovelhas ou cabras. E a Torá continua nos ensinando as leis dos korbanot, as leis das oferendas, com os mínimos detalhes. E o grande comentarista Rashi nos explica o seguinte, Vayikra el Moshe, que Deus chamou Moshe, com isto a Torá nos ensina, que todas as falas, dizeres e ordens foram procedidas por uma chamada, que denota uma linguagem de carinho, que os anjos celestiais também usam, conforme está escrito no versículo, Vekara ze el ze ve'amar. E chamou um ao outro. É uma chamada que denota carinho e afeto. E a Hassidut acrescenta mais ainda, Vayikra el Moshe. E chamou Moshe, e não está escrito quem que chamou. Vayikra apenas e chamou. Isto significa, a essência de Deus estava se relacionando com Moshe Rabbeinu. O nome sempre é uma manifestação e uma revelação. Conforme as palavras do Medrash, Lefi Maasai Ani Nikra, conforme os meus atos, assim que eu sou chamado. Diz Deus, quando meus atos são atos de chesed, bondade, me chamam Kel. Quando meus atos são atos de rigidez, justiça e severidade, me chamam Elohim. E quando meus atos são atos de piedade, misericórdia e compaixão, me chama Yud-Kei Vav-Kei, ou tetragram. Ou seja, os nomes da Hashem são manifestações específicas e individuais. Enquanto em nosso versículo, Vayikra el Moshe, e chamou Moshe sem nome, isto representa a essência da Hashem, se ligou com Moshe Rabbeinu cada vez que chamou Moshe para falar com ele. E a essência está acima e transcende qualquer tipo de revelação e manifestação divinas. Baseado sobre o Talmud que logo vamos estudar, perceberemos que cada Yehudi tem uma faísca e uma centelha de Moshe Rabbeinu dentro dele. O Talmud sobre o versículo Ve'ata Israel Va Hashem Elokecha Shoel Me'imach Ki Im Li'ira Et Hashem. E agora, Ve'ata e agora Israel, o povo Israel, afinal das contas diz Moshe Rabbeinu, o que Deus está exigindo de vocês? Somente para ter reverência a Deus e respeito a Deus. Pergunta o Talmud, será isto é um desconto tão grande? Somente ter reverência a Deus e respeito a Deus? Isso é o máximo. Ter Yirat Hashem não é algo tão fácil. Ter medo, reverência e respeito para Hashem é o máximo. Jamais que é algo fácil para cada de nós atingir. A ponto de ser dito somente. Responde o Talmud, sim. Perante Moshe Rabbeinu, Yirat Hashem, reverência a Deus, é algo fácil e acessível. E logo vem uma grande pergunta. Tudo bem, perante Moshe Rabbeinu é fácil e acessível. Mas o versículo que Moshe Rabbeinu está dizendo é para todo o povo de Israel. E nós não podemos dizer que é fácil e acessível ter temor e reverência a Deus para cada de nós. E a resposta do livro sagrado Tânia é o seguinte, Quando o Talmud responde que perante Moshe Rabbeinu é fácil, isso significa que perante a centelha de Moshe Rabbeinu que se encontra em cada Yehudi é fácil e se torna algo bem atual. Cabe a nós apenas despertar a centelha de Moshe Rabbeinu que já pré-existe dentro de nós e esta, ao ser revelada, torna fácil conseguir Yirat Hashem, temor e reverência a Deus. E voltando agora para o nosso versículo Vayikra Moshe, que Deus chamou Moshe, podemos agora entender que Deus está chamando cada Yehudi e apelando para a centelha de Moshe Rabbeinu que se encontra dentro dele, se relacionando com cada Yehudi de uma forma carinhosa, afetuosa e próxima, e dizendo para cada Yehudi, vamos agora estudar o assunto de Korbanot, sacrifícios, e você logo aprenderá como se aproximar para Hashem. E para entendermos melhor o assunto, nos dias atuais, infelizmente, nós não temos Bet HaMikdash, um santuário construído. E nós não podemos trazer fisicamente korbanot, oferendas e sacrifícios. Mas a mensagem e um ensinamento espiritual dos korbanot, dos sacrifícios e oferendas é atual até o dia de hoje. Vamos agora analisar o significado de um korban, de um sacrifício e oferenda. A palavra korban vem da palavra kiruv, se aproximar. Ou seja, o sacrifício expressa um processo de aproximação entre Yehudi e o seu Criador. Vamos agora ver em detalhes qual que é o processo de korban, o processo de sacrifício. E as etapas de korban são as seguintes. Se escolhe o animal, gado ou rebanho, se examina bem o animal para não ter defeito nenhum, e após de verificar que o animal não possui nenhum defeito, nenhum mum, o animal é abatido, o processo chamado shchita. Em seguida, se extrai todo o sangue do animal, e por fim, se queima o animal ou partes do animal sobre o fogo que se encontrava no altar no Bet HaMikdash. E todas estas etapas podemos aplicar espiritualmente em nossa aproximação a Hashem. Antes de mais nada, devemos encontrar o animal. E isto, infelizmente, não é tão difícil. Cada de nós possui uma alma animal, conforme a explicação do Tanya, que cada Yehudi possui não apenas uma alma, mas duas almas. Uma alma que é uma alma totalmente divina, que tem como objetivo sempre estar ligada com Hashem, fazendo somente sua vontade, mas ao mesmo tempo possui mais uma alma. Uma alma vivificante, que também é denominada uma alma animal, que tem como grande objetivo sustentar e energizar o nosso corpo. Esta alma animal, por sua vez, tem uma agenda totalmente diferente da agenda da alma divina. E a alma divina tem um grande esforço, e a alma divina precisa exercer grande esforço para controlar e domesticar a alma animal que é seu vizinho próximo. E por isto, quando uma pessoa está querendo se aproximar para Hashem, antes de mais nada, ele deve identificar e encontrar a alma animal que se encontra dentro dele. Em seguida, vem a segunda parte do processo, que é a examinação. Todos nós sofremos de grande sintoma que se chama amor próprio. Al kol pshaim techase ha'ahava. Sobre todo e qualquer defeito, defeito de caráter e personalidade, o amor próprio consegue dar um jeitinho. Consegue justificar, encontrar respostas e desculpas, mas nunca que o culpado somos nós. Na hora de examinar o korban, de examinar o sacrifício, é para chamar os bois pelo nome. O que é negativo tem que ser classificado como negativo. Somente assim vamos conseguir corrigir e consertar e retificar nossas falhas de tal forma que o nosso korban, nossa aproximação para Hashem, seja uma aproximação verídica e sincera. Devemos ter a capacidade e a sensibilidade para fazer a autocrítica de nossa alma animal, de nosso amor próprio e de nosso ego. E em seguida, é a próxima etapa que é shchita, abater o animal. O que significa shchita? Existe a shchita física, que é o abate ritual de acordo com as leis da Torá, que permite com que a carne seja kasher e habilitada para nós como Yehudim comer. E agora vamos ver o significado da shchita espiritual. Durante o processo da shchita, extraímos o sangue e a energia e vitalidade do animal. Apesar que todos os órgãos e partes do animal continuam intactos e íntegros, mas eles estão agora sem vida própria e sem energia. Cada Yodi deve estar ciente do fato que ele faz parte de um Am Kadosh, de um povo sagrado. E por isto, tudo que ele faz em sua vida tem que ser feito com Kedushá, seriedade e respeito a Deus. Jamais que a Torá nos proíbe de comer ou beber, mas a Torá exige de nós comer e beber com Kedushá, com santidade. Sentimentos, comportamentos direcionados a saciar somente nossas necessidades físicas estão longe de ser o caminho de se aproximar para Hashem. Embora comer é importante, devemos saber o significado desta importância. Yehudi, aproveitando o que Deus deu para ele de bom e do melhor, deve direcionar seu comportamento para servir Hashem e para se aproximar com Hashem. Ou seja, o Yehudi deve saber que o motivo que ele está comendo e bebendo é para ganhar uma energia, e com esta energia ele vai cumprir uma mitzvah, ele vai ajudar outro Yehudi, ele vai elevar e transformar o nosso mundo. A comida é uma energia para ser transformada em divindade. E este processo é o processo da shchita, do abate espiritual. Se extrai o sangue e a energia negativa, ou seja, as motivações e direcionamentos para a pura satisfação física e corporal, isto tem que ser transformado numa forma, instrumento de nos aproximarmos para Hashem. Deus quer que vivamos bem como o nosso mundo, mas um mundo permeado com divindade. E por fim, vamos entender a última etapa, que é o fogo e o altar. O altar espiritual é o nosso coração. E a chama acesa neste altar é o amor natural que cada Yehudi possui por Hashem. Sabemos que cada Yehudi tem em seu DNA espiritual um amor intenso para Hashem, que exige da pessoa uma ligação contínua com Hashem e jamais aceita se desvincular ou se distanciar por um instante sequer desta ligação intrínseca com Hashem. Infelizmente, muitos de nós não conhecem ou não percebe esse amor por Deus que faz parte de cada Yehudi. Nosso objetivo e finalidade é despertar e revelar este fogo que já faz parte da nossa personalidade e somente não está revelado a nós. E através deste fogo, deste amor, queimar o excesso, a interface grosseira de nosso mundo. Tudo aquilo que nosso mundo nos faz para ser aparentemente importante para nós. Os falsos valores, as falsas necessidades, tudo aquilo que aparentemente achamos que é indispensável, devemos fazer uma mudança de paradigma. E isto conseguimos através de revelar o fogo e o amor da nossa alma para Hashem. Com este fogo, somos capazes de fazer uma transformação total, mudar nossas prioridades, mudar nossos sentimentos e se direcionar para aquilo que Hashem quer e exige de nós. E com estas explanações, podemos aplicar o assunto de korbanot sacrifícios nos dias atuais, nos dias de hoje. Devemos sempre lembrar nossa importância para Hashem, o quanto nós somos importantes para Ele e o quanto nós somos importantes um ao outro. Devemos saber que temos um Moshe Rabbeinu dentro de nós, mas também temos um bicho dentro da gente. Chazak u Baruch.